Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Desculpa muito, não. Prontinho, vou lhe passar, não.
Obrigada. Parado no meio do caminho, feito um estaquero. Tem cada uma. É incrível. Chega uma pessoa de viagem e ainda tem que andar toda essa extensão para ocupar o reservado. Tudo muito mal feito. Se eu mandasse nesta terra... Com licença, moça.
Ah, pois não, minha senhora. Oh, mas é a senhora que veio no mesmo avião que eu.
Ah, você é a moça de bordo, não é?
Ah, sim.
Uma péssima viagem. E aquela sua amiguinha só prestava atenção aos homens. As mulheres eram como se não existissem. Fiquei quase o tempo inteiro da viagem acenando para ela. E só no final foi que dignou-se a me atender. Um desaforo? Ah, mas eu vou queixar minha companhia. Onde já se viu? Desaforo. Falta de atenção. Uma empresa que tem como moça de bordo uma criatura desatenciosa perde em 50%. Mas será que todos os reservados estão ocupados mesmo? Incrível!
Bem, a Lídia entrou aqui antes de mim e ainda não saiu.
Já faz mais de meia hora que nosso avião aterrissou. Veja só. Uma fileira de portas fechadas. Da primeira à última. Mas o que é aquilo ali?
O quê?
Veja! Alguma coisa saindo por baixo daquela porta? Parece que...
Meu Deus, é sangue!
Sangue!
Aconteceu alguma coisa naquele reservado?
Sangue!
Sangue!
Está saindo sangue por baixo da porta! Chame a polícia do aeroporto! Depressa! Depressa!
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz original de Hélio do Soveral, Crime no Aeroporto. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
E foi por isso que me lembrei que no dia de um amigo ia chegar... Visei as autoridades do aeroporto. Eu fiz mal, não?
Não, Minoro. Que isso? Fez mal nada. Afinal de contas, sou um policial. E meu dever é dar combate ao crime. Mas terá sido mesmo um crime o que ocorreu naquele reservado?
Estamos só esperando uma palavrinha dos dois amigos para arrombar a porta, não? Tem uma moça caída lá dentro, no meio de uma poção de sangue, não?
Como sabem?
Porque a parede do reservado da senhora não vai até o teto, não. Com a ajuda de uma escada ou mesmo de um banco, a gente pode ver o que está se passando lá dentro, né?
E alguém tratou de ver o que aconteceu?
Isso, isso. Minoro sugeriu, né? Que alguém subisse num banquinho que estava ali perto e desse uma olhadinha assim pro interior do reservado, né?
Bem, não percamos mais tempo. Vamos mandar arrombar a porta.
Ah, Minoro tomou liberdade de ligar para o departamento de polícia judiciária e pediu o senhor da Suzy que providenciasse legista e perícia. Eu fiz bem, não?
Fez bem, Minoro. Fez muito bem.
Obrigado.
Vamos indo.
Muito. Senhorita Azuzzi, soltou cachorada em cima de Minoro, não?
É isso mesmo.
É, disse que Minoro estava intrometido muito, não? Que mete nariz onde não é de sua conta. Senhorita Azul tem muito ciumenta, não?
Ciumenta?
É, sim, isso. Ela não gosta que ninguém, a não ser ela, dê ajuda para o justíssimo amigo, não? Isso é ciúme, não?
É. Bem, aqui estamos. Por favor, os curiosos fiquem afastados, hein? Quem foi que viu a moça caída lá dentro?
Fui eu, inspetor. Eu sou comissário de bordo. Ouvi os gritos de Selene e corri. Foi quando este senhor aí achou que alguém devia olhar por cima do reservado.
Isso.
Eu subi naquele banquinho que ali está e vi Lídia caída na poça de sangue.
Lídia?
Sim, uma de nossas aeromoças.
Vamos forçar a porta. Mas cuidado, hein? Muito cuidado para não destruir possíveis impressões.
A fechadura não é difícil de abrir, não? Se o seu amigo permite, a Minoro dá um jeitinho, não?
Muito bem, Minoro. Mas cuidado para não destruir as impressões.
Ah, hein? Não. Minoro vai usar a canivete que tem aqui de cabo longo e evitar tocar na madeira ou no metal da fechadura, não? Tá, com licença. Dá licença que eu vou ver. Essa fechadura é meio complicada, não?
É. Seu amigo é bastante habilidoso, hein? Veja, a fechadura está quase cedendo.
Está quase.
Minoro é mais que um amigo, meu caro. Posso dizer, ele é um excelente auxiliar.
Pronto, agora a porta aberta, não? Oh.
Uma moça ainda bastante jovem.
Pois é aquela da qual eu lhe falava. A moça de bordo.
Meu Deus. Coitada da Lídia. Coitada, inspetor. Quem teria feito uma coisa dessas com ela?
Um tiro na cabeça e outro no peito.
Deus.
Mas ninguém ouviu os barulhos dos tiros?
Bom, que se saiba, não. Mas o senhor deve compreender que, em meio aos ruídos normais de um aeroporto, podia muito bem passar desapercebido, não é?
Mas dois tiros dados aqui dentro ia fazer barulho, não? Desculpa, intromissão de Minoro, não?
E você tem razão, Minoro. Dois tiros dados aqui dentro fariam um barulho muito grande.
Isso.
Mas então, inspetor...
Então, das duas, uma. Ou a moça foi morta em outro local e carregada para cá, o que eu não acredito. Ou então o criminoso usou uma arma munida de silenciador, o que é mais provável. De qualquer maneira, eu preciso de alguns dados a respeito da morta. O senhor disse que ela veio no mesmo avião que o senhor.
Sim.
Por falar nisso, como é mesmo o seu nome?
Eu me chamo Ayrton.
Ayrton.
É, sim, senhor. Eu sou comissário de bordo. Acabamos de chegar de Manaus. Lídia e Selene eram as duas aeromoças encarregadas do atendimento aos passageiros.
Atendimento péssimo, diga-se de passagem.
Um momento, a senhora me veio no avião?
Infelizmente. Uma viagem horrorosa. O avião quase vazio. E essa moça, que morreu, mais interessada em conversar com os homens do que atender as senhoras.
O avião veio de Manaus?
Ah, veio sim, senhor inspetor.
Será que poderiam arranjar-me a lista dos passageiros?
Ah, perfeitamente. Eu creio que Rosilda ainda está com a lista no balcão.
Quem é Rosilda?
A moça que atende os passageiros no balcão da empresa.
Rosilda. Nesse caso, eu mesmo irei falar com ela. A senhora também terá que ser interrogada, minha senhora.
Eu?
É.
Mas eu sou apenas uma passageira? Eu não tenho nada com o que aconteceu, a infeliz moça?
Mesmo assim, a senhora mesma disse que a moça, durante a viagem, conversou muito com os cavaleiros de bordo.
Sim.
Quem sabe se aí não existe uma pista?
Ah, mas claro que deve haver. Moças muito atiradas aos homens sempre acabam encontrando um que atire nelas. Foi o que aconteceu, garanto.
Por favor, conduzam esta senhora a uma sala de espera e fiquem também lá à minha espera. A senhora tem alguém, algum parente que deseje avisar de sua chegada?
Tenho parente, sim, senhor. Mas se eu avisar da minha chegada, quando chegar em casa deles eu encontrarei a porta fechada. Conheço muito bem a minha nora. Se sonhar que cheguei ao Rio, ela arruma as malas e parte com as crianças, nem que seja para o inferno. Não. Eu prefiro fazer surpresa.
E pelo visto vai ser uma grande surpresa, não?
O que está insinuando, meu senhor?
Não, nada, madame. Não insinuou nada, não.
Ei, madame, por favor, venha por aqui.
Aí iremos para uma sala reservada à nossa companhia.
Muito bem. Peço às senhoras da polícia feminina que não permitam a entrada de mais ninguém neste recinto até a chegada do legista e da perícia. Ninguém. E que não toquem no corpo. Onde fica o balcão de passagens?
Ah, daqui o senhor pode ver. Olha, é aquele lá embaixo.
Ah, sei.
A Rosilda está lá.
A Rosilda está?
Sim, senhor.
E iremos falar com ela. Vamos, Minoro, vamos lá.
Bem, vamos olhar.
Um insulto! Eu, uma senhora detida pela polícia?
A senhora não está detida, madame. O inspetor apenas...
Ninguém lhe perguntou coisa alguma.
Que mania! Todos acham-se com o direito de mandar e desmandar em mim, só porque eu sou uma velha, é? Ah, um desaforo! Um grandíssimo desaforo!
Posso servir em alguma coisa?
É a senhorita Rosilda?
Sim. O senhor?
É o inspetor Marinho Santos, do Departamento de Polícia Judiciária. Aqui tem minhas credenciais.
Pois não. O que deseja?
Eu não sei se a senhorita está a par dos acontecimentos.
Parece que encontraram uma mulher morta num dos reservados.
Uma colega sua, a aeromoça. Fui informado de que se chama Lídia.
Oh, ela, é?
Sei também que aquela moça acabara de chegar num voo de Manaus.
Exato. Eu tenho aqui a lista de passageiros. É um dos voos normais da companhia. Mas o avião veio quase vazio. Coisa difícil de acontecer.
Virou-se, amigo, queria ver justamente lista de passageiros, onde está.
Normalmente nós não mostramos a lista a ninguém. Apenas respondemos às indagações a respeito da presença de alguém a bordo. Mas como se trata da polícia, aqui está a lista, inspetor.
Quero também os nomes do comandante, dos pilotos, comissários, etc, etc.
Tudo consta nessa lista. Pode ver.
Com licença.
Pois não.
Senhorita, o que significa alguns nomes estarem marcados com um traço vermelho?
Ah, é. O avião veio dos Estados Unidos, inspetor. Os nomes sublinhados em vermelho são dos passageiros que embarcaram em Manaus.
Ah, sei, sei. Compreendo. Muito obrigado.
Nada.
Vejamos quem são. Baltazar Moraes, Wellington Tarcísio Sena, Orlando Segundino Pereira, Leocádia Maldonado Ribas. Somente estes embarcaram em Manaus?
Sim, sim, senhor. Como vê, pouquíssimos passageiros, o que não é comum. Sempre viajam no mínimo de 12 a 15 passageiros de Manaus para o Rio nesse voo.
Vejamos os nomes da tripulação. O comandante Deocleciano Azeredo.
Ele já foi para casa. Esteve aqui rapidamente depois da chegada e logo partiu. Mas se o senhor precisar dele, poderemos localizá-lo.
Não. Muito obrigado. Aeromoças Selene Martins e Lídia Pires Moraes. Lídia é morta. Mas o comissário Ayrton Travassos. Eu vou anotar nomes e endereços dos passageiros e da tripulação.
Inspetor, eu posso lhe dar uma cópia da lista?
Eu lhe agradeceria.
Um momentinho, por
pois
favor.
Não.
Moça Gindinho, não, inspetor?
Muito gentil, sim.
Vem lá.
Já está volta.
Aqui está, inspetor.
Muito obrigado, senhorita. Há pouco, quando lhe falei a respeito da morta, a senhorita deixou escapar uma exclamação. A senhorita disse... Oh, ela. Por quê, hein?
Olha, inspetor, eu acho melhor contar logo tudo ao senhor. De qualquer maneira, alguém vai acabar lhe contando mesmo. Eu e Lídia não nos dávamos bem. Ela era leviana, irresponsável e namoradeira. Eu era noiva e, por causa da Lídia, rompi o noivado. Ela seduziu o meu noivo, inspetor.
Desculpe, intromissão, mas, senhorita... Mas menor não acha que quando um não quer, dois não briga. Se seu noivo não quisesse... Não...
Eu sei o que o senhor vai dizer. Ele também foi falso. Por isso mesmo eu desisti de romances. Desculpem, perdoem o que eu vou dizer, mas para mim os homens não prestam. São todos falsos e hipócritas.
A senhorita ainda ama seu ex-noivo?
Eu nunca. Depois do que ele me fez?
Então a senhorita ficou com mais raiva da moça do que ele, não?
Bem, eu confesso que a ela eu jamais perdoaria.
Deixemos isso de lado. Muito obrigado pela ajuda. Agora, se nos der licença, iremos cuidar de outros pormenores com respeito ao crime.
À vontade, inspetor. A Lídia tinha que acabar mal mesmo. Quem brinca com fogo, né?
Quase sempre sai queimado, não, Denida? Quase sempre, não?
O senhor ia me deixar mofando aqui a vida inteira.
Desculpe, madame, mas precisei tomar algumas providências. Onde poderei conversar com esta senhora em particular?
Bem, inspetor, temos uma sala contigo a esta. Ó, a porta é aquela.
Muito obrigado. Por favor, minha senhora, acompanhe-me.
Já não era sem tempo.
Queira sentar-se.
Obrigada. Eu vou logo dizendo que não sei de coisa alguma. Viajei de avião, como também poderia ter vindo de navio.
Mas notei que a senhora é uma pessoa observadora, dona?
Eu me chamo Leocádia, inspetor.
Leocádia, assim, sim, está aqui na lista. É Leocádia Maldonado Ribas.
Maldonado de meu pai. E Ribas, do meu pranteado marido. Que Deus haja. Eu sou viúva e tenho um casal de filhos.
A senhora fuma?
Não, senhor, muito agradecida.
Com licença, então.
A moça reside em São Paulo. E o rapaz aqui no Rio. Eu passo metade do mês com um e a outra metade com outro. Para desgostos de meu genro e da minha nora. Duas criaturas intragáveis e intratáveis que não me suportam. E por isso mesmo eu os castigo com a minha presença. É, a vida é assim mesmo. Cria-se os filhos com tantos sacrifícios, para depois aparecerem dois diabos que não se sabe de que parte do inferno e carregarem com eles.
Muito bem, dona Leocádia. Agora eu gostaria que me dissesse o que viu durante a viagem.
Ah, pois não.
Eu sei que a senhora observou todos os movimentos da moça que foi assassinada.
E observei mesmo. Não que eu seja abelhuda. Ah, isso não.
Acredito.
Mas se eu passei a maior parte do tempo, meu senhor, tentando fazer com que ela atendesse aos meus chamados, não é? Mas nada. Estava muito entretida, dando conversa a tudo quanto era homem. Uma vergonha. Antigamente as moças se davam mais valor. Hoje, oferecidas é o que elas são.
A senhora poderia dizer com quem ela conversou especialmente?
Com gato e sapato.
Com gato e sapato?
É. Olha, não teve um homem de bordo com o qual ela não se mostrasse toda sorrisos, toda derretimentos. Ah, meu senhor, um descalabro. Olha, chegou ao cúmulo de sentar-se na cadeira vaga ao lado de um deles. E note, hein, que era um senhor de cabelos grisalhos. Pela aparência, tratava-se de um homem de alguma importância.
Um homem bem vestido e de cabelos grisalhos.
É, sim, senhor.
Eu estou anotando.
Pois não.
E que mais?
Ah, depois, esteve também de conversa com um tipo esquisito. Um desleixado, com barba por fazer. E um terno, meu senhor, que parecia ter sido pano de chão, sabe? Olha, eu nem sei como é que permite que certas pessoas se misturem com a gente.
Um sujeito mal vestido e barbado.
Sim, senhor.
Alguma coisa mais?
Eu não posso afirmar, é lógico. Mas creio que existe alguma coisa. Há algum namoro entre a moça e aquele comissário de bordo.
Ayrton?
É esse o nome dele?
Sim, senhora, Ayrton.
Ah, pois é, ele mesmo. Ah, eu não sou nenhuma tola, não, inspetor. Vi perfeitamente os olhares ciumentos que ele lançava toda vez que aparecia na porta da cabine do piloto e vi a tipa de derretimento com os outros. E vi também, um pouco depois, quando os dois, lá atrás, perto da copa do avião, trocavam desaforos. Olha, o senhor pode escrever o que eu estou dizendo. Ali tem coisa.
Bem, dona Leocádia, eu lhe agradeço a cooperação.
Ah, de nada.
E, por enquanto, a senhora está dispensada.
Oh, que já não é sem tempo, né, meu senhor? Depois de uma viagem daquelas, eu estou doida para chegar em casa de meu filho.
Pois a senhora está liberada, dona Leocádia.
Aquela mocinha, a outra, disse que mandariam me levar em casa. Mas eu duvido muito. Com licença, meu senhor.
Um instante, por favor. O endereço que consta da lista é da casa de seu filho.
Ah, sim, senhor. Por quê?
Para o caso de precisarmos falar novamente com a senhora.
Não faça cerimônia, meu senhor. Olha, eu ficarei muito satisfeita em ver a cara da minha nora quando a polícia aparecer por lá.
Por quê?
Será até bastante divertido, inspetor. Yes. Ah, passem bem, senhores.
Passem bem, minha senhora.
Faz de bem, minha senhora. A senhora parece que tem prazer em atormentar a nora, não?
Existem mães que não se conformam jamais com os casamentos dos filhos. E passam a perseguir genros e noras sem notar que, com isso, estão praticamente fazendo a infelicidade de seus pupilos. É um problema menor?
É, isso. Bom,
mas vamos conversar com os outros passageiros.
E mais, todos já foram embora?
Temos aqui nomes e endereços. Comecemos nossa via crucis, Minoro. Mas antes trocarei algumas palavras com o comissário Ayrton.
Bem, na verdade eu gostava de Lídia. Mas isso me causava muitos aborrecimentos, inspetor. Lídia era volúvel e leviana. Estava sempre dando atenção a outros. Tanto que estávamos um tanto estremecidos.
Eram noivos?
Não se tratava de noivado, inspetor. Era a coisa mais séria. Eu sou solteiro, mas Lídia não era.
Ah, então ela era casada?
Estava separada do marido há bastante tempo, pelo que sei.
Uma coisa, senhor Ayrton. Dona Leocádia falou a respeito de um senhor bem vestido e cabelos grisalhos. O senhor saberia nos dizer, olhando na lista de passageiros, o nome dele?
Eu sei de quem se trata, inspetor.
Sabe?
Sim. Doutor Wellington.
Wellington?
Sim. Viajava sempre para Manaus e Lídia mostrava-se muito impressionada por ele. Tanto que eu fiz tudo para que ela pedisse transferência de voos e ela não quis.
Doutor Wellington?
Sim.
Sabe o que é que ele faz na vida?
Creio que é industrial. Eu não sei de mais nada, não.
Pois começaremos nossas indagações pelo senhor Wellington. O que é que você acha, Minoro?
Minoro não precisa achar nada, não? O que os amigos achar, tá muito bem achado, né?
Alô? Sim. Sim, sou eu. Wellington falando. O quê? Eu não o quê? Mas quem está falando? Mas que brincadeira é esta? Quem é você? Ah, sim, sim. Mas já acertamos tudo. Como? Eu matei? Isso é mentira. Não. Você não tem provas. Eu não matei ninguém.
Lídia? Mas que Lídia?
Ora, não me aborreça. O quê? Agora é mais caro? Se não, fala com a polícia? Não, não, ouça, espere. Está bem, eu estou em suas mãos. Está certo. Tá, logo mais nos encontraremos. Ouça, tem alguém tocando a campainha e estou só em casa. A polícia? Mas eu não tenho nada. Sim, sim, logo mais, às 8 horas. Está certo, está certo. Não faltarei, eu juro. Está bem, estou tocando.
Sim. Senhor Wellington Tarcísio Sena?
Eu mesmo. Que deseja?
Sou o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária. Este é o meu amigo Minoro.
Polícia? Mas não compreendo, eu não fiz nada aqui.
O inútil inspetor aqui quer só trocar duas palavrinhas com o senhor,
não? Não nos convida a entrar?
Como? Ah, sim, sim. Faça um favor, com licença. Sente-se e fiquem à vontade. Aceita uma bebida?
Oi, obrigadinho muito, não? Minoro e o amigo não bebe quando está em serviço, não?
Mas o que desejam de mim?
O senhor chegou de Manaus esta manhã, não é?
Sim, sim. Minha mala ainda está ali, pode fazer.
Durante a viagem, manteve conversa com uma das aeromoças, não foi?
Sim, eu viajo sempre do Rio para Manaus e vice-versa. Conheço alguns comissários e algumas aeromoças. Hoje vi com Lídia e Selene, minhas velhas conhecidas. Devo ter conversado com as duas. Mas não vejo em
que... Um momento. Eu explico. Uma das aeromoças foi assassinada a tiros. E como o senhor esteve muito tempo conversando com ela... E como acaba de confessar que já conhece de longa data, gostaríamos de que nos prestasse alguns esclarecimentos.
Mas isso é absurdo. Eu não sei nada de crime algum. Eu não tenho nada com o caso. Os senhores não podem...
Eu acho que o senhor exalta-se à toa, senhor Wellington. Afinal, ninguém o está acusando de coisa alguma.
Bebê, desculpem. Em que posso ajudá-lo?
Senhor Wellington, aquela arma ali é sua...
Que arma?
É verdade. Existe uma arma ali sobre aquela mesinha. Uma pistola.
E ela está com um silenciador, amigo.
Sim, essa arma me pertence.
Uma pistola provida de silencioso. Justamente a arma adequada ao crime. É? O senhor vai ter muitas explicações a nos dar, Sr. Wellington. Muitas explicações.
Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, Crime no Aeroporto.
A arma me pertence realmente, mas eu tenho porte de armas. Ando sempre com grandes importâncias em dinheiro. E assim sendo, eu acho que...
O senhor se incomodaria de nos deixar levar a arma para exame?
Para exame? Mas... É. Veja, o senhor assim deseja.
Sua arma teve sempre um silenciador?
Não, eu nunca usei a arma desde que a comprei. E não tinha um silenciador. Quando eu cheguei hoje em casa, foi que descobri que este dispositivo é adaptado à arma.
Como assim? O senhor está querendo nos dizer que alguém, que não o senhor, muniu sua pistola de um silenciador?
Só pode ter sido isto. Eu jamais vi este dispositivo em minha vida.
Mas o senhor não trazia arma consigo no avião?
Sim, estava na minha pasta. Aquela que ali está. Olha. Aquela lá.
Uma pasta de executivo tipo 07, 007.
É, 007.
E viajou ao seu lado?
Não foi bem assim. Ao chegar ao avião, coloquei a pasta no porta-malas. Acima da minha poltrona.
Mas mesmo assim, estava às suas vistas.
Sim, eu creio que sim.
Alguém poderia ter aberto sua mala e retirado a arma sem que o senhor soubesse?
Não, isto é... Quer dizer, eu acho... Talvez... Não, eu não tenho certeza.
Sr. Wellington, o senhor me parece muito atarantado.
O senhor acha?
Sim, acho. Levaremos a arma conosco. E peço-lhe que não se afaste da cidade até a autorização contrária.
Espera aí, o senhor suspeita de mim? O que houve entre nós terminou há tanto tempo? Tudo não passou de uma aventura fugaz?
Uma aventura?
Sim.
Com Lídia?
Sim. Mas foi coisa sem grande importância. Lídia era bonita, jovem e bastante fácil. Ficamos bons amigos.
Foi então apenas uma aventura. Nada mais.
Nada mais. Juro.
E romperam sem brigas, nem discussões. Ficaram amigos?
Mas, claro, o que é que o senhor está imaginando?
Não, nada. Não estou pensando nada. Nós vamos levar a arma. Mais tarde terá notícias minhas. Por enquanto é só. Passe bem, Sr. Wellington. E pelo sim, pelo não, acho bom ir consultando o seu advogado.
Amigo, acha que foi o senhor Hélio que matou a moça?
Ainda é cedo para fazer conjecturas, Minor. Mas sou capaz de apostar que a arma está implicada no crime.
Mas se a arma de senhor Vento foi usada para cometer crime, então o senhor Vento é assassino, não?
Não, obrigatoriamente. Eu achei o senhor Wellington muito agitado, muito reticente. Minor... Existe alguma coisa que ele, por medo, deve estar escondendo.
O que será, hein?
Infelizmente, não tenho a mínima ideia.
Entendo. Mas e agora, para onde que nós estamos indo?
Procurar outro passageiro daquele avião. Senhor Baltazar Moraes. Ou muito me engano, ele também tinha alguma ligação com a moça morta.
Como os senhores me descobriram?
Seu endereço estava na lista de passageiros.
Sim, é verdade. Mas então... Então mataram Lídia?
Sim. Então logo desembarcou, a moça foi assassinada num dos reservados do próprio aeroporto. Senhor Baltazar, o senhor já a conhecia há muito tempo?
Infelizmente.
Infelizmente como?
Eu não vou esconder nada dos senhores. Quem não deve, não teme. Eu era casado com ela.
O quê? Então, meu palpite era certo. Havia uma certa relação entre o seu nome, Baltazar Moraes, e o nome da moça, Lídia Pires Moraes.
Meus amigos muito espertos, não? Não deixa escapar nenhum detalhe.
Isso faz parte de minha profissão, Minoro. Quando vi a coincidência de sobrenomes, achei que haveria alguma relação.
Isso.
Mas então eram casados e estavam separados.
Sim. Lídia foi um grande erro que cometi em toda a minha vida. Não era esposa para um homem como eu. Sou trabalhador e honesto, inspetor, mas nunca fui um homem rico. Eu tenho poucas posses. Agora mesmo, se fiz esta viagem a Manaus, foi a mando de meu patrão. Foi ele quem pagou a passagem, minha estada lá e tudo mais. E quis o acaso que eu me encontrasse com Lídia.
Encontraram-se e o senhor rememorou antigas queixas.
Não. Eu não odiava Lídia. Há muito perdoei tudo quanto ela havia feito. Deixou-me de uma hora para outra com a menina doente e sem saber o que fazer.
Que menina?
Nossa filha. Está morta.
Ah.
Talvez se a mãe não lhe faltasse naquele momento, Virgínia ainda estivesse viva.
O senhor desculpe, amigo, mas sua mulher fugiu de casa deixando o senhor com um filhinho muito doente. Depois morreu. E o senhor diz que perdoou ela? Desculpe, moço, mas a Minoro não acredita.
Sou de uma religião que não permite guardar ódio nem rancor, meu senhor. O senhor disse: não julgai para que não sejais julgados. Eu sigo esses ensinamentos. Trago sempre comigo a Bíblia Sagrada, que é minha leitura predileta.
E desde quando o senhor tem essa religião?
Desde que nasci.
Senhor Baltazar, espanta-me ver um homem como o senhor casado com alguém com um modo de pensar que, segundo os que a conheceram, sua mulher possuía.
Foi o demônio que se apossou de Lídia. Ela era uma boa moça, sensata, cordata, muito caprichosa. Depois, apareceu aquele homem. Ela fugiu de casa seguindo em busca de uma vida de riqueza e folguedos. Mas eu a perdoei. E agora, mais do que nunca, Lídia é digna de perdão e piedade.
Quem é o homem de quem o senhor falou há pouco? O tal que tirou sua esposa de sua companhia?
Quis o senhor que eu os visse ainda uma vez e juntou-os no mesmo avião que eu viajei.
Como?
O homem também estava no avião?
É. Sim. É rico. Veste-se muito bem.
E como se chama?
Wellington.
Então foi com o senhor Wellington que Lídia fugiu?
Eu nunca mais os vi. Mal sabia que eu iria encontrar os dois durante a viagem que fiz.
Então, desde que sua mulher foi embora, o senhor nunca mais a viu?
Não, senhor. Se ela partiu, foi porque não queria a minha companhia. Portanto, eu jamais fui procurá-la.
Está bem. Muito obrigado por suas revelações.
Não tenho que agradecer, inspetor. Estarei sempre às ordens. Eu gostaria de ver castigado o criminoso, embora de certo modo ele tenha sido um instrumento do senhor para castigar a pecadora.
Vamos andando, Minoro.
Sim, vamos.
Temos muitas providências a tomar e o dia está findando.
É, isso.
Bom dia, Winduru.
Ah, bom dia. Pode ir entrando. O chefe está no gabinete.
Senhorita está zangada? Está com uma cara feia?
É isso mesmo. Eu só tenho essa cara. O que é que você quer que eu faça? Não tem outra? Se não gostar dela, fecha os olhos. O que, aliás, não deve ser muito difícil para você, né? Se os olhos já são mesmo assim meio fechados.
Minoru, pede desculpa humildemente se por acaso sem querer ofendeu a senhorita Suzy.
Ah, não tenho nada que desculpar. Não foi por acaso e nem sem querer. Ora, bolas. Você sabe muito bem que sua presença é o bastante para tirar o meu bom humor. Portanto, suma, desapareça, faça araquiri, faleça!
Senhorita, tá muito mal com o Minoru.
Diabo de japonês! Será que não tem mais o que fazer do que meter o nariz aqui no departamento?
É, você chegou em boa hora, Minoru. Acabo de receber o relato da perícia. As balas encontradas no corpo da aeromoça combinam com as da arma pertencente ao Sr. Wellington.
Não diga. Quer dizer, então, que...
E vem mais. Na arma não foram encontradas impressões digitais.
Quer dizer que Sassino limpou ela.
Eu acredito que tenha usado luvas. E aí é que reside o problema.
Que problema?
Presta atenção, Minoru.
Sim, estou prestando.
A moça foi morta no interior de um reservado de senhoras.
Isso, sim, senhor.
O assassino disparou 2 tiros.
Um
pegou a cabeça e outro o peito.
Isso.
Tiros que, segundo a perícia, foram desferidos de cima para baixo. O que é que isso quer dizer?
Minoru, muito ignorante, não? Não sabe o que quer dizer.
Pois eu lhe digo. Quer dizer que o assassino é mais alto do que a vítima.
Senhor Verito, homem alto, não? Senhor Batazar também, não? Qualquer um dos dois era mais alto que a moça assassinada.
Concordo, Minoru. Mas como poderiam ter entrado no reservado de senhoras?
Verdade, não? Isso é verdade. Em reservado de senhora, homem não entra.
E
não.
Depois, se algum dos dois usasse luvas, chamaria as atenções. Com o calor que fez ontem, seria de admitir que alguém precisasse usar luvas. Muito principalmente um homem.
Espera aí, ilustre amigo, agora... Estou lembrando, o Minoru lembra de alguém que estava de luva.
Sim, e quem é?
Aquela senhora velha, aquela ranzinza. Como é o mesmo nome dela?
Dona Leocádia.
Isso, Leocádia.
Sim, Minoru, Dona Leocádia. Apesar do calor, usava luvas de suedine preta.
Isso.
E um fio de suedine quase imperceptível. A olho nu foi encontrado preso ao gatilho da arma.
Então quer dizer, foi velha senhora que matou, não? Quem ia dizer isso, não?
Mas eu tenho uma outra hipótese, Minoru.
Outra? Qual é?
O assassino não precisava entrar no reservado das senhoras.
Não precisava? Por quê?
Porque os basculantes daqueles reservados dão para a parte externa da construção. E assim sendo, qualquer pessoa bastante alta para alcançar o basculante poderia atirar dali para dentro do reservado e matar a moça. Mas ainda tem mais uma coisa, Minoru.
Quem?
Sabe o que descobriram na valise que a aeromoça morta deixara na recepção da companhia?
Minoru, sente muito, mas não sabe, não. O que foi?
Um saco de couro com uma fortuna em pedras preciosas.
Contrabando?
Acertou, Minoru, contrabando.
Então caso muito mais, é eu, não? O que nós vamos fazer?
Vamos ao aeroporto dar uma vista a Dolly e depois falarei com Dona Leocádia. Ali estão os basculantes dos reservados das senhoras.
É, isso aí não é muito alto, não. Até Minoru cansa ele.
Sim. Mas você não poderia atingir mortalmente com uma arma alguém que se encontrasse dentro de um dos reservados. Eu que sou mais alto teria que ficar na ponta dos pés.
Oh, mas se Minoru subisse naquele caixote que está ali, não aquele ali, podia ver perfeitamente através de basculante, não?
Sim. E poderia atirar em alguém que estivesse em um dos reservados sem medo de errar. E pelo jeito aquele caixote fica permanentemente naquele local. Bem próximo ao basculante, através do qual o criminoso atirou. Minoru, eu tenho algumas suspeitas, mas ainda quero interrogar Dona Leocádia. Depois então veremos.
Isso.
Eu não disse? Minha nora trancou-se no quarto ao saber que a polícia estava à minha procura. Mas em que posso servi-lo, inspetor?
Quando a senhora entrou no salão dos reservados, quem mais se encontrava ali?
Todos os reservados estavam ocupados. Aquela outra moça do avião
Vinha entrando rápida e também deparou com as portas fechadas.
Selene estava em sua companhia?
Chegamos aos reservados praticamente juntas. Mas fui eu quem descobriu o sangue correndo por baixo da porta.
E quando foi dado o alarme, apareceu muita gente?
As portas de quase todos os reservados se abriram. E aquelas mulheres todas começaram a falar e a gritar ao mesmo tempo. Foi um Deus nos acuda.
Dona Leocádia.
Senhor.
A senhora usava luvas ontem, se não estou enganado.
Foi certo. Eu, meu senhor, eu sou do tempo em que uma mulher de idade não saía à rua sem luvas nem chapéu. Hoje é que o mundo está de pernas para o ar. Mas isso não quer dizer que eu acompanho o mundo. Mantenho a mesma linha de conduta de sempre. Jamais vou à rua sem luvas, bolsa e chapéu. Eu fui criada assim e assim eu vou morrer. O que espero não seja tão cedo, não é, senhor?
Está muito bem. E a senhora não viu nada fora do comum?
Como não? Então eu não vi o sangue saindo por baixo da porta? Isso é comum por acaso?
Tem razão, minha senhora. Bom, eu creio que é só. Desculpe o incômodo.
Incômodo nenhum, meu senhor. Olha só, o fato de manter aquela mulherzinha trancada no quarto já me dá grande satisfação de sua visita. Apareça sempre, inspetor.
Infelizmente, eu não disponho de muito tempo para visitas.
Oh.
Vamos andando, Minoro?
Vamos.
Eu já sei o que queria saber.
Quem está abrindo hoje, amigo?
A valise pertencente à aeromoça assassinada.
Quanta buzinganga, não? Mulher carrega tanta coisa na bolsa.
Vamos ver o que há aqui. Além do saco com as pedras que já foi confiscado. Um molde de chaves. Cigarros americanos. Batom de cor escura, rouge. Diversas sombras para maquilagem. Isso é sombra para maquilagem, né, Minoro?
Isso é para estar assim na cara, né?
Pó compacto, pincel para olhos, mais pincéis, perfume francês.
É, cheiroso.
Um lenço de seda fina, desodorante, escova de cabelo, pente, um isqueiro de ouro.
Quanta coisa, não? Buja.
Alguns prospectos de viagens. Só isso. É só isso.
Ah, dá licença, chefe.
Pois não, Suzy.
Eu estava procurando o senhor por toda a parte.
O que há, Suzy?
Mais novidades, chefe.
É?
Mais um crime e uma ficha suspeita.
Mais um crime?
É, um dos passageiros do avião em que a aeromoça trabalhou ontem foi encontrado morto em seu apartamento hoje pela manhã.
Quem, Suzy? Diga de uma vez quem.
O senhor Wellington Tarciso Sena.
E o industrial está assassinado.
A perícia já está lá e fez um levantamento, chefe. O homem deve ter sido assassinado durante a noite. Cravaram-lhe um punhal nas costas. Sofreu muito antes de morrer. Perdeu muito sangue, né?
Garanto que este crime tem alguma relação com o outro.
Isso. O marido de Lídia encontrou mulher e rival durante viagem. Ele reviveu o passado e resolveu matar os dois, não?
Não deixa de ser uma hipótese. Mas e as pedras? Onde se encaixam?
As pedras preciosas, chefe?
Sim, Suzy.
Aqui está a ficha do homem assassinado, chefe. Olha, tinha, na verdade, uma pequena indústria. Mas era suspeito de contrabando de joias e pedras preciosas. Estavam de olho em cima dele, né? Não sabiam como conseguiria retirar do aeroporto as joias ou as pedras de que contrabandeava. Estavam acampanando o homem para pegá-lo em flagrante, chefe.
Eu sei como o senhor Wellington fazia para tirar as pedras. E... Sim. Agora parece que sei mais coisas.
É?
Suzy, eu fui um idiota.
Idiota?
Um idiota.
Que isso, ilude amigo Bacaió?
Bacaió? Que isso?
Que isso?
Não, disse Bacaió, quer dizer, isso japonês é... quer dizer idiota.
Ah, não,
é nada disso, não. Nossa, não idiota.
Venha comigo. Quanto? Vamos prender o verdadeiro culpado.
Vamos prender, chefe.
Senhor inspetor, já estamos de partida.
Chegamos ontem pela manhã e seguiremos para Manaus hoje à tarde.
É verdade, inspetor. Outra aeromoça foi posta no lugar da pobre Lydia.
Vocês terão que arranjar mais outra, senhorita.
Como assim, inspetor? Não entendi.
Pois eu explico. A senhorita está presa. Não faça nenhum gesto. Sozinho.
Algeminha, chefe. Algeminhas estão
isso.
aqui. Tenho sempre a mão. Com licença, moço.
Oh, mas isso é um absurdo. Não precisa me empurrar desse jeito, não, viu?
Cala a boca.
O senhor não pode. Não tem provas.
Tenho, sim. O assassino usou luvas de fio de Escócia. A senhorita, por força do uniforme, usa luvas de fio de Escócia pretas para combinarem com o tailleur cinza pérola e o chapéu preto. Sua valise também é de couro preto. Mas não é esta que a senhorita está usando.
Mentira! Essa valise é minha!
Abra a valise, Minoru. Suzy, fique de olho, hein? Assim. Vamos ver. Batom. Aqui está. Um batom de cor clara. Suzy, vem cá. Segura aqui, minha filha.
Assim. Segurando, chefe. Sim. Deixa comigo.
Exatamente igual ao que usava a falecida Lydia ao ser assassinada. Pode, está bom, Marcos. Está bom, Suzy. As valises das aeromoças também fazem parte do uniforme. Senhor Ayrton?
Sim, sim. Elas são do mesmo feitio e da mesma cor. Pretas.
Ah, dá licença, mãe. Desculpe a ignorância, mas Minoru não está entendendo.
Eu explico, Minoru. Segura aqui, Suzy. Obrigado. Era Selene quem carregava as joias contrabandeadas pelo senhor Wellington para fora do aeroporto. As valises das aeromoças não eram examinadas pela alfândega. Em algum momento, durante o voo, faziam uma troca. Selene guardava as pedras e a arma que só devolvia ao contrabandista depois que ele passava pelo guarda. De algum modo, Lydia descobriu a trama e trocou sua valise pela valise de Selene. Foi por isso que morreu. Selene deu pela troca e, ao ver Lydia entrar no reservado, tratou de segui-la. Não sem antes fazer uso da pistola que trazia escondida junto ao corpo e atirar através do basculante. Pretendeu, com uma cajadada, matar dois coelhos. Castigava a intrometida e recuperava as joias. Mas acontece que Lydia foi esperto bastante para, sem que Selene percebesse, deixar sua valise entregue à moça do balcão, o que, ao saber do crime, entregou à polícia. Eu bem que estranhei a cor daquele batom e mesmo as cores do pó e das sombras. Não combinavam com o tipo da morta.
Isso. Mas, ilustre amigo, me diz por que ela matou o senhor Wellington?
Bom, o contrabandista deve ter sabido desde o começo que tinha sido Selene a assassina. Lembra-se de que lhe disse que ele estava escondendo alguma coisa? E certamente, com medo de ser denunciada, Selene matou o comparsa.
Aquele miserável ia mesmo me denunciar. Estava doido para se livrar de mim. Ele não queria dividir os lucros. Estive em casa dele. E ao ouvir a ameaça que me fez, eu o matei. Agora nem ele nem eu ficaremos com os lucros.
Diante da confissão, só nos resta levá-la para trás das grades. Suzy, a moça é sua.
É, o crime não compensa, né?
Exato, chefe. Vamos embora, minha gente. E quanto ao senhor Ayrton, né? Trate de tomar providência junto à companhia para arranjar substituta para a Selene. Vamos embora, Minoru.
Bonita também, não?
Linda. Vamos lá.
Teatro de Mistério apresentou a peça de Hélio do Soberal, Crime no Aeroporto. Tomaram parte no espetáculo de hoje os seguintes artistas: Minoru, Cauê Filho, Leocádia, Auricéia Araújo, Selena, Silvia Augusta, Ayrton Laio Júnior, Rosilda Ilka Maria, Wellington Orlando Melo, Baltazar, Wilson Marcos, Suzy Lourdes Santana, Inspetor Santos Domício Costa. O controle de som foi de Cedalino Silva. A sonoplastia de José Marques. Contra-regra, Geraldo Cruz. Assistente, Aldir Santana. Ensaiador, Cauê Filho. Direção-geral, Deise Lúcide. Atenção, ouvintes, o Teatro de Mistérios será reprisado na próxima terça-feira, às 22 horas.